Iniciação do sentimento hoje, né? Nessa segunda aula, a gente vai fazer um paralelo, né? O tema é o mesmo da aula 1, só que com exemplo mais atual, naturalmente com as suas diferenças. Na primeira aula, nós estudamos, né? Citamos aí o exemplo do Lisandro, do Marcos e do Josafá. Naturalmente, cada um no seu grau evolutivo, trata-se de um grupo de espíritos superiores, né? Espíritos que há 2000 anos tinham uma consciência muito pouco comum entre todos os cristãos, tá certo? Hoje, até para quebrar a ilusão de que precisamos ser um espírito superior para seguir o Cristo, a gente vai pegar o exemplo de Ivone do Amaral Pereira. É uma observação importante. Quando nós falamos que a Ivone do Amaral não é um espírito superior, não se trata de ofensa. Se trata de uma constatação feita a partir do próprio relato dela. Tá certo? No livro Recordações da Mediunidade, é um livro que ela conta a história dela, é uma autobiografia. Né, que ela escreveu sob encomenda de Bezerra de Menezes. Né? Ela é muito honesta e diz: olha, eu não escreveria isso. Eu não, né, não me dedicaria a escrever minha história para publicar um livro. Mas eu não poderia negar, né, me recusar a atender um pedido de Bezerra de Menezes que a amparou a vida toda. Então, pelo esse livro, a gente vê, ela é muito honesta, muito clara, ela conta as dores, as dificuldades, né? Encarnações suicidas relativamente próximas, até porque ela diz com todas as letras. Essa encarnação dela, a última, né, que já terminou, ela veio resolver o problema acumulado por conta de suicídios. Então ela estava lidando com isso. Tá certo? O que não tira o mérito, o que não tira a admiração que nós temos por ela. Pelo contrário, né? De certa forma até aumenta, porque ela é um espírito muito mais próximo à nossa realidade, né? Do que um Marcos, do que um Lisandro. Não existe comparação, né? Minimamente razoável com esses espíritos. E a Ivone Pereira não, é um espírito bem mais próximo, né? Dá para a gente se comparar, não no sentido de competir, mas no sentido de, poxa, ela passa por coisas parecidas do que eu passo. Ok. Mas qual é o intuito? É o mesmo. Como esse espírito, né, com a linguagem informadora, com um karma pesado, com questões de suicídio ainda a serem resolvidas, lidou, se preparou e podemos dizer, né, pelo que vocês já viram aí, né, o desencarne mostra que foi uma existência vitoriosa e ela tinha essa consciência. Ela sabia já no final da vida que tinha resgatado todas as questões ligadas a suicídio, superado os impulsos, reparado os erros, né? Ela tinha essa consciência. Como é que foi a vida, né, desse espírito? Como é que foi a vida dela na Terra? De profundas dificuldades, né? Ela enfrentou dificuldades em vários níveis, inclusive familiares. Ela não tinha uma afinidade profunda com a família. Os espíritos que ela tinha mais afinidade estavam desencarnados. E ela sofria muito, porque com 3 anos de idade ela já tinha uma vidência muito clara. E ela dizia para o pai dela: você não é meu pai, o meu pai é o fulano que está aqui. Né? Imagina o um conflito na cabeça de uma criança para organizar essa bagunça, né? Até entender quem é pai, quem não é. Mas ela tinha certeza que a família encarnada dela não era a família dela, ela criança. E imagina para o pai lidar com isso, né? Aos 7 anos, ela começa a ter as regressões de memória espontânea. Há uma ligação muito firme entre obras psicografadas mais profundas e regressão de memória. Um dia a gente vai explorar isso. Mas até agora, as obras que a gente tem no Espiritismo, as obras mais profundas, todas estão ligadas à regressão. Paulo Estevão, Ave Cristo, 50 anos depois, Memórias no Suicida e por aí vai. Tá certo? Os médiuns viveram regressões antes de psicografar. E desde o 7 ela tem que. Só que não é a regressão de memória difícil que ela tem. Ela tem regressão de memória dificílima. Imagina ela com 7 anos lembrando ela no Vale do Suicida, sentindo tudo que o suicida sente. Então, desafios emocionais de imensa monta, né, de uma grande carga. É disso que a gente está falando, né? A iniciação cristã é a iniciação pelo sentimento. Você não vai encontrar, não vai, nenhum cristão verdadeiro que não tenha passado por grandes tribulações emocionais. Não tem nenhum caso. É por isso que a gente começa falando que a iniciação cristã, ela se dá numa esfera do sentimento de forma muito intensa. Pode ser diferente de acordo com a necessidade emocional, com a época, mas são sempre vivências muito profundas, emocionais. Por isso, meu amigo e minha amiga, não dá para entender o Espiritismo sem vivência emocional profunda. Né? Se eu quiser entender o Espiritismo só estudando teoria, eu vou me tornar um tolo, um arrogante, um exibicionista, mas não um verdadeiro espírita. Quem diz isso? Allan Kardec. O verdadeiro espírita, ele vai se caracterizar pelos seus sentimentos. Então, né, entenda que é a mesma coisa. Qual é o ponto em comum da Ivone do Amaral Pereira e dos essênios que a gente tratou no último estudo? Simples. Todos estão situados. Todos têm o seu GPS espiritual afinadíssimo, reguladíssimo. E se você não tem, se preocupe. O que que é isso? Eles sabem o que vieram fazer no mundo. Eles sabem. Ivone sabe o que é que ela vem enfrentar. Os espíritos orientam ela sabe. Eu vim resolver esse problema, eu vim psicografar várias obras, eu vim psicografar principalmente o Memórias do Suicida, eu vim trabalhar como médium em reunião de socorro à suicida e vim e com 21 anos de idade, já tinha maturidade para isso, né? Porque ela começou cedo, como todo médium deve começar quando tem esse tipo de tarefa. Com 21 anos de idade ela já coordenava uma reunião de socorro aos suicidas. Tem um povo doido aí que não estuda espiritismo que diz que médium não pode coordenar reunião porque vai se perturbar. Claro, se o sujeito for perturbado, com reunião ou sem reunião ele continua, né? Mas a vida real aponta outro caminho. Então, com 20 anos, ela coordenava reunião de socorro à suicida. Quem já participou sabe que não é um passeio, né, no jardim. Então, o que acontece? Ela é um espírito situado. Por que que é tão importante? Porque ela não cai na história da vítima, gente. Ah, é porque eu sofro tanto? Porque isso acontece comigo? Né? Ela sabia. Eu tenho essas regressões que são péssimas do ponto de vista do conforto, porque eu tenho uma tarefa a desempenhar. Eu preciso que o meu psiquismo esteja preparado para isso. E a forma de preparar é essa. Então, as dores da vida, elas passam a fazer sentido. Isso é fundamental. Os essênios também entendiam isso. Por isso não se revoltavam. Ela, como está próxima da gente, ela teve momentos de dificuldade e de revolta. Mas o rumo geral ela nunca perdeu. E esse é um exemplo para a gente. Se você não é evoluído, se você é atrasado como eu, então não vamos se iludir. Ah, eu vou ter um padrão dos essênios, de um Marcos, de um Bezerra, tolice. Mas a gente precisa ter pelo menos um padrão do Ivone. O que é isso? É não se perder. É agir sempre em comunhão com os bons espíritos, é saber a que veio. E isso nos ajuda a não nos perturbarmos, a não nos desviarmos, a não fugirmos das nossas tarefas por medo de sofrer, por medo. Não, eu tenho que passar por isso porque eu tenho que aprender, meu Deus. Eu tenho uma tarefa a organizar. Se eu vou ser pedreiro, eu tenho que aprender a carregar pedra. Ah, mas carregar pedra é desconfortável? É. Mas se eu vou ser pedreiro, é melhor treinar logo carregar pedra. Eu vou contar um exemplo só para vocês entenderem o quanto é importante a pessoa estar situada. Chega um espírito para Ivone Pereira, um espírito que tinha sido, enfim, rico, famoso na Terra, né? Até conhecido talvez dela, e disse: olha, eu quero escrever um livro sobre a minha história. E ela disse: tá, tudo bem, né? Começou ali meio desconfiada. Primeiro por quê? Porque ele apareceu sozinho. Ela já ficou, achou estranho. Poxa, o Bezerra não acompanhou, nenhum orientador meu acompanhou, né? Assim, quem é esse cara? Mas ele era rico e ele disse uma coisa que é verdadeira. Ele disse: olha, eu tenho muita afinidade com muitos dos meus amigos. Eu vou conseguir influenciá-los para patrocinar esse livro, vai ser um grande sucesso. A Ivone, tem muito médico que mergulharia nisso hoje sem pensar duas vezes, né? Porque parece que a moda é ser famoso. Enfim, coisas do tipo. E a Ivone achou estranho, pô, esse cara prometendo livro, prometendo ser best-seller, que vai influenciar os amigos dele a investir no livro, tá aqui sozinho, a história dele eu não vejo nada, né? Que ajude, porque não era uma reflexão, né, das besteiras que ele fez, era uma promoção das besteiras que ele fez. Ela disse: olha, eu vou pensar, deixa eu pensar aqui com calma, deixa eu consultar aqui meus coordenadores. Não é assim que funciona. E tal, não sei o que e tal. Passou o tempo, ele, né, passou meio chateado, como todo mundo que acha que, né, que manda. Apareceu o Bezerra e ela disse: Bezerra, olha, apareceu aqui o fulano e tal. E o Bezerra disse: e aí? Não, não aceitei não. E aí o Bezerra revela uma coisa: se você tivesse aceito, você ia criar uma sintonia profunda com ele, você ia escrever o livro, ia ser um sucesso, você se perturbava e depois você se matava. Quando nós falamos de um GPS espiritual, a gente não está falando brincadeira. É questão de vida ou morte. Você tem que saber quais são as suas prioridades. É sério. Então, a preparação pelo sentimento, ela dá essa lucidez. Porque a Ivone sabia que ela tinha que enfrentar as dores dela. Se ela não soubesse disso, ela tinha feito o quê? Opa! Abriu a porta de fuga. Vou correr. Né? Vou ser famosa, vou ganhar dinheiro e ainda vou estar fazendo de conta que estou servindo ao espiritismo. Como parece que é moda. Porque me desculpe. A gente vê tanta gente se candidatando aí a ser famoso, não sei o quê, mas ninguém quer se candidatar a enfrentar o sofrimento. É o caminho da perdição. Por isso, para mim, essas duas aulas são tão importantes. Não existe evolução espiritual sem você enfrentar os seus problemas emocionais. Existe fuga que acaba em loucura e perturbação. Então, vai surgir propostas de perturbação. A pergunta é: você sabe realmente o que você veio fazer? E você está disposto a fazer isso, mesmo sendo desconfortável? Quantos médiuns resistiriam a proposta dessa que a Ivone resistiu? Ela nem falou para ninguém, ela contou depois no livro porque Bezerra orientou, para servir de lição para os outros médiuns. Quantos palestrantes aí se perdem só por fama? Fama, conforto, adoração e coisas do tipo. Mas você veio para ser famoso, tem certeza? Como é que a gente sabe? É muito simples. Onde está a sua dor, meu amigo? O que é que mais dói? Você está lidando com isso? Ou você não está? Porque se você não está lidando com as suas dores centrais, você está fugindo. Desculpa a sinceridade. Porque eu não acredito que Deus abriu uma exceção na Terra para você vir aqui passear. Ninguém vem pelo planeta passear, nem o Cristo. Não vem. Não existe. Ah, mas se o Espírito não sei o quê. Não... Então ele não vem. Se ele não precisa, ele não vem. Ah, mas se ele for evoluído. Se ele for evoluído e se ele vier para a Terra, ele vem para enfrentar problema. Porque ele não vem para esnobar a gente. Não, eu vou para a Terra só para fazer inveja para os outros, é isso? Né? Eu vou para o inferno para mostrar que eu sou feliz? Então, assim, é importante a gente entender qual é o parâmetro. Nós estamos na Terra, ou as exceções, que não é meu caso, que é um espírito superior, mas ele vem para enfrentar, para dar exemplo. Um espírito superior só reencarna na Terra para nos ensinar a sofrer. Para nos ensinar a dizer assim: olha, como é que enfrenta problema? Como é que enfrenta a perda? Como é que enfrenta a traição? Como é que enfrenta a miséria? É isso. Ou o nosso caso, a grande maioria. Aprender não é: ah, eu vim para sofrer. Não, não é assim não. Você vem enfrentar as suas dores que estão dentro de você. Exemplo da Ivone Pereira é perfeito. O que é que ela vai enfrentar? As dores dela. O suicídio que ela cometeu. As pessoas que ela traiu emocionalmente. Não é calúnia, não, gente. Ela que conta. Tá lá. Tá aí o livro para vocês verem. Pode baixar e ler. Vale a pena. Então ela vem enfrentar isso. Ela vem enfrentar uma solidão familiar porque ela não valorizou a família dela anterior. Então, para a gente concluir, sem dúvida. eu e a grande maioria do que está me ouvindo viemos para enfrentar os nossos problemas, não é o do mundo ainda. Nós não estamos capacitados para resolver os problemas do mundo. Mas nós já temos condição de começar a enfrentar os nossos. Então, o pessoal que tem medo de sofrer, diz assim, não, mas está pregando sofrimento. Não, eu estou pregando tirar o espinho que está dentro do teu coração que tu enfiou. Agora, o que vai doer, vai. Qual é a outra opção? A loucura. Viver de festa, viver de farra, e psicografar livro para ser famoso. E ser palestrante espírita para ter aplauso. Querer ser o melhor da empresa, passar por cima de todo mundo por ganância para ficar rico. Fraudar, roubar, desviar. Trair, ter 10 mil relacionamentos sexuais para se perturbar. É uma opção. Pode fazer? Bem, enquanto Deus permitir, não sou eu que vou proibir. Mas não é a melhor. E Deus vai fazer com que todo mundo colha o que plantou. Porque nós estamos tendo a oportunidade de colhermos com a certa sabedoria. São os espinhos que nós botamos no nosso coração que a gente tem que tirar. Essa é a proposta. Então, essa, para concluir, é a nossa iniciação. Essa é a nossa iniciação. Eu vou olhar para o meu coração e vou dizer, bem, eu vou começar a tirar os espinhos que eu enfiei aí. Vamos começar pelos menores, né? Senão a gente não dá conta. Se nós não estamos fazendo isso, atenção, não estamos no melhor caminho. Bem, Ivone Pereira desencarna muito bem, obrigado, e deixa para a gente um legado de vida e um legado de obra, né? Na qual ela mesma destaca, e todo mundo destaca, os próprios espíritos destacam, como, né, uma obra grandiosa, Memórias de um Suicida, que na terceira parte, na Universidade Maria de Nazaré, nos ensina a lidar com os espinhos do nosso coração. Para quem se interessar, a gente tem toda uma série de programas comentando e estudando o livro Memórias do Suicida. Está dentro de uma série maior que se chama Prevenção à Autodestruição. Está no nosso blog do Grupo Marcos, disponível para quem se interessar. Vamos continuar nossa aula, vamos agora fazer um teste. Eu peço a você que faça com muita atenção, com muito carinho esse teste, que vai lhe ajudar a avaliar um pouco como você está lidando com as suas dores, né? O resultado é essencial para você. Você não está sendo avaliado aqui, é uma proposta de autoanálise. Prossigamos com o nosso estudo.